Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Gristec, ao grupo de MBA que vem patrocinando aí esse trabalho com relação ao selo Gristec, né? Já vem se falando e se trabalhando na melhor maneira de condensarmos as melhores práticas do mercado em algo que agregue valor a cada um dos players envolvidos. Em nenhum momento esse trabalho ele tem a pretensão de substituir as práticas existentes no mercado, mas direcionar sim, de forma coerente, de forma prática, de forma que possa vir agregar aí a cada negócio envolvido dentro desse tema, que é ter um selo que comprove, que demonstre minha capacidade de prestar um serviço dentro de parâmetros entendidos como boas práticas e que o mercado reconheça como um diferencial. Então, eu espero que seja produtivo para todos nós. Vamos dar início, então. Okay. Hoje nós vamos passar a estrutura do trabalho, do selo, como nós vislumbramos e imaginamos essa estrutura, né, pensando em quem são os envolvidos, como cada um participa e também quem são os principais clientes, quem a gente vai ter que agir contra, as contramedidas, para que esse selo seja reconhecido. Falaremos também dos critérios de avaliação do selo, e aí está diretamente ligado às boas práticas, as quais eu disse no início. O diagrama de afinidade que vem relacionar essas boas práticas para entender onde elas se relacionam, em que momento, e onde nós podemos fazer essa convergência à utilização para o nosso selo. O processo de auditoria, onde vem a avaliação desses critérios ou boas práticas instituídas. A projeção de implantação desse projeto, assim pode ser chamado, porque nós temos aí a pretensão de explorar o assunto e desenvolver e melhorar esse assunto em determinados momentos desse período já determinado. E também uma mensagem de final, que eu acho que ilustra bem todo esse trabalho. Pois bem, quando nós falamos aí dessa estrutura do trabalho, estamos falando diretamente de clientes, né, de interessados nesse negócio. Então eu falo de cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. Alguém se arrisca a dizer o que seria o cliente pessoa física ou pessoa jurídica? Isso. Cliente pessoa física, exatamente. Pode ser o dono de um veículo que vai buscar a contratação de um serviço, por exemplo, de rastreamento e monitoramento. Como ele reconhece que essa prestadora de serviço dispõe de um diferencial onde vai garantir que o bem dele vai ter algum tipo de mitigação, ou seja, vai diminuir a probabilidade de perda total do seu bem. É importante para nós, que somos clientes dessas empresas de monitoramento, rastreamento, ou até outros tipos de empresas que a gente vai falar um pouquinho aqui, na hora de contratar esse serviço, entender se efetivamente, por trás desse serviço, há toda uma preocupação com relação a como é conduzidos os processos internos. Porque eu falo de processos. A prestação de um serviço ou a fabricação de um produto, ela está diretamente relacionada a como os processos são executados internamente. Por mais que nós aqui possamos dizer que é importante determinar regras, políticas, diretrizes, se os processos não estiverem bem estabelecidos, de forma a que essas boas práticas sejam executadas por qualquer um envolvido nesse processo, é muito difícil eu conseguir, ao final desse processo, ter a prestação de serviço contemplada como ela foi inicialmente vislumbrada. Me explico. Eu, enquanto cliente do mercado, não consigo entrar em uma organização para saber como funciona isso. Mas tendo alguém que me diz, e validando que esses processos, que o modo com que a empresa executa sua atividade é reconhecido, já traz uma tranquilidade ao mercado. Né? Então, um cliente, pessoa física, pode sim ser esse motorista ou esse condutor que a gente está falando. Pessoa jurídica. Nós temos, por exemplo, seguradoras, frotistas, dentre vários outros aí, que contratam algum tipo de serviço, transportadora em si. A transportadora, quando vai fazer a contratação de um serviço, é importante a ela entender se essa gerenciadora, ou se propriamente dito a empresa de monitoramento e rastreamento, consegue demonstrar ou ter aí uma referência de mercado. Ok? Dentro, para quem? Então, entendemos que estamos fazendo algo ou trazendo uma metodologia para o cliente, pessoa física ou jurídica. Acho que abrange bem, acredito que abrange de forma contundente todos os tipos de segmento que nós temos aí. Em relação a quê? Né? Em relação ao veículo e à carga. Né? Em determinado momento, a linha do trabalho voltou muito ao casco ou ao veículo, onde boas práticas já reconhecidas pelo mercado vêm aí trazendo um modo operante de como fazer ou como essas empresas atuarem no mercado. E mais uma vez, para os requisitos, foram pensados exclusivamente em quê? Em que vamos trabalhar? Em veículo, em carga. Para quem? Para esses clientes. É. E aí, vamos pensar contra o quê? Então, quando eu falo de veículo e carga e ter um selo onde reúne boas práticas já reconhecidas pelo mercado, para um cliente que vai identificar a partir de determinado momento, que é o após a divulgação da metodologia e da efetivação da prática no mercado, ter realmente como diferenciar quem contratar. Vamos contra o quê? Contra o roubo, o furto e o acidente. Nós sabemos que dentro desse tripé, o acidente é o que vem causando grandes danos. Muito se fala no roubo, no furto, mas o acidente por si é o que hoje as estatísticas demonstram que é o principal ponto, né, onde se perde muito no país. Em quem? Né? Na seguradora de veículos, na seguradora de carga, na prestadora de serviço de monitoramento de carga, na prestadora de serviço de monitoramento de veículo, na seguradora patrimonial, na prestadora de serviço de gerenciamento de risco, na prestadora de serviço de rastreamento, como eu disse, né? Na prestadora de serviço de transporte, as transportadoras, na prestadora de serviço de rastreamento do veículo e a prestadora de serviço de escolta. E para quem? Em determinado momento, essas empresas, esses negócios a quais a gente está falando, podem se beneficiar também desse selo, exigindo que os seus contratados, a partir de determinado momento, né, de um negócio efetivado, tenham esse selo como diferencial para prestação de serviços para sua companhia. Em que processos a gente pensa quando a gente fala de um selo ou de uma certificação? Todos aqueles que são comuns dentro de uma companhia. Né? Aqui eu tenho boa parte deles elencados, como infraestrutura predial, tecnologia de hardware, tecnologia de software, capacitação e treinamento, back-office, comunicação interna e externa, financeiro, recebimento, gestão da informação, gestão de competências, gestão de fornecedores e dentre vários outros que nós identificamos ao longo do trabalho. Contra quem? Contra o fraudador, que se nós pensarmos lá em cima, né, quando nós iniciamos para quem, esse para quem pode significar agora o contra quem. Né, tem o fraudador, que é aquele que deliberadamente ele vem e causa um dano à seguradora. O meliante, crime organizado, quadrilhas especializadas em roubo, furto de veículos, né, e carga. E por final, nós colocamos aí também o condutor, Por que o condutor? Porque quando nós falamos de acidente, fazemos uma relação direta ao condutor, mesmo entendendo que a maior parte das vezes esse condutor não é o responsável direto por esse acidente. Há muitos fatores envolvidos. Tendo esse cenário entendido de em que vamos trabalhar, para quem vamos trabalhar, sobre quais os fatores ou os processos devemos trabalhar, né, começamos a compilar diversas boas práticas de mercado. E aí entendemos então os critérios de avaliação do selo. Boas práticas do mercado, necessidades dos stakeholders, experiência do mercado, leis, normas regulamentares, ISOs. Há um esforço muito grande, e isso se deve até à equipe que vem hoje desenvolvendo o trabalho, que são os alunos do curso de MBA de Gestão de Riscos da Fundação Getúlio Vargas, que tem como principal objetivo dentro do curso contribuir para esse trabalho, né? A iniciativa, inclusive, do Vanderlei e do Sérgio, que é o coordenador do curso, em trazer com que essas pessoas que hoje são de mercado, entendem essas boas práticas e têm conhecimento de causa, possam estar colaborando de forma científica para a criação de algo que seja entendido por todos nós como diferencial, como algo que eu deva buscar ou exigir enquanto responsável pelo meu produto ou serviço. Ok? Dentre eles, estamos observando os requisitos do TAPA, da própria já desenvolvida certificação da Agristec, do selo da Agristec, que já havia antes. Então, nós não estamos falando que estamos criando algo novo. Estamos partindo de algo que já existe. E, como premissa, respeitando isso que já existe, tentando agregar tudo aquilo de boa prática, entendido dentro de cada requisito normativo, para ser prático, exequível, com uma aplicabilidade amigável e, principalmente, é óbvio, se a preocupação é em mitigar esses riscos, em diminuir esses riscos envolvidos nesse negócio, mas é também trazer o valor agregado a essas empresas que participam desse negócio. Okay? Resolução do Bacen, PMI, aí nós observamos, por que PMI, né? A metodologia do PMI para projetos. A gente está falando aqui exclusivamente de algo voltado à prestação de serviço de monitoramento, de rastreamento, gerenciamento de risco. Entendemos que a todo momento que existe uma negociação comercial, daquele ponto se parte um novo projeto. Nós ouvimos aqui hoje, na palestra anterior, pessoas dizendo que há necessidades que são específicas para cada tipo de negócio. Se há uma necessidade específica de fornecimento, se há um entendimento de requisitos de entrada, se eu tenho um início, se eu tenho um planejamento, uma execução, um controle e uma finalização, está dentro de uma metodologia de projeto. O que nós entendemos aqui é levar as 9 áreas desta metodologia de projeto para dentro desse conceito, quando nós estivermos buscando esse selo. Vale dizer que quem estiver dentro do contexto dessa certificação já vai trabalhar de uma forma estruturada. Nós observamos também ali as ISOs, né? A ISO 9001 versão 2008, a ISO 27000, a ISO 31000. Né? Quando a gente falou da 9001, que é constituída por uma abordagem de processo para satisfação de cliente. Da 31000, que sua preocupação é riscos. E da 27000, seu contexto, sobre tecnologia. Né? Em grande maioria delas, elas se convergem à satisfação do cliente ou assegurar que aquilo que é feito segue, no mínimo, um padrão pré-estabelecido. Né? A firma, Probare, COPC... São outros organismos, outras boas práticas ou selos que trazem também para dentro do conceito desse trabalho uma preocupação com o cliente. Então eu não estou só me preocupando com a carga, eu não estou só me preocupando com o casco, eu estou me preocupando como essas pessoas dentro dessa organização também executam esse trabalho, quando a gente fala de probare. A gente está falando aí de boas práticas em que essas pessoas que fazem atendimento conseguem ter condições de trabalho amigável. E algo importante que a gente vai perceber um pouquinho mais adiante, até na matriz de relacionamento dessa norma, dessas normas, inclusive, desses critérios, que a premissa é a facilidade, que a premissa é que o custo dessa implantação seja baixo, que a premissa é que ao decidir por ter esse selo, né, seja um diferencial não só para o meu cliente, mas no meu processo interno. Eu falo muito em processo porque o trabalho ele tem sido feito e está sendo feito com essa abordagem, onde a preocupação não é, por exemplo, como diz no requisito 0.3 da norma NBR ISO 9001, na abordagem do processo. Nós estamos nos preocupando aqui como gestão do processo. E a gestão do processo, ela vai diretamente de encontro àquilo que eu tenho que medir, àquilo que eu tenho que monitorar, aos critérios que eu tenho que estabelecer para cada processo interno. Quem aqui nunca ouviu falar que deixei de entregar algo, né, para um cliente porque alguém ou algum departamento interno não me forneceu a tempo, ou teve um problema de logística, ou teve um problema documental? Então a ideia é que a gente tenha uma estrutura de boa prática do negócio voltado ao interesse em comum que nós temos hoje, dentro da questão riscos. Como eu disse antes, está aqui o diagrama de afinidade, né? No diagrama de afinidade, todas as normas, boas práticas que nós estamos identificando e temos hoje um trabalho forte com o grupo, como eu disse, da Fundação Getúlio Vargas, onde se assumiram fóruns para discussão de o que cada uma delas representa. Quando nós falamos, por exemplo, dos PGRs, tudo é discutido de forma a trazer a uniformidade e a simplicidade para um selo que tem por objetivo, sim, ser reconhecido pelo mercado como diferencial, mas agregar esse valor em negócio para qualquer organização que se proponha a ter esse selo. Então, o diagrama de afinidade, ele traz todos os processos que estão relacionados com todas essas boas práticas. E em cada boa prática, nós vamos relacionando o que uma fala, por exemplo, de processo, o que a outra fala de processo, condensamos essa ideia de processo a algo que seja simples de ser implantado na organização, que não traga dificuldades operacionais e que, num segundo momento, possa ser avaliado. Há mais ou menos 17, 18 anos eu venho trabalhando com certificações no Brasil, fora daqui, e tenho sempre me deparado com a situação em que, num processo de certificação, uma semana, 10 dias antes, nós preparamos todo um cenário para essa certificação. Os registros que estão faltando, aquilo que normalmente eu deveria estar executando, eu deixo um pouco antes da auditoria para garantir aquele certificado, aquele selo. Não é minha pretensão fazer a crítica aos órgãos de certificação, aos auditores que executam esse tipo de auditoria, né? acreditados esses órgãos pelo IRCA, mas a crítica vem em relação à nossa postura enquanto gestores, enquanto empresários, que permitimos que isso aconteça dentro da organização, que é um tempo que nós poderíamos focar na prestação do nosso serviço, né? Voltado ao atendimento da satisfação do nosso cliente. E isso é algo que, dentro desse contexto do selo, nós estamos procurando mitigar ao máximo para que não venha ocorrer. Então, quando nós pensamos aqui na flexibilidade, qualquer organização pode ser certificada levando-se em consideração sua capacidade instalada. Não adianta dizer que eu tenho requisitos que devem ser cumpridos por uma organização que tem uma capacidade instalada para prestação de serviço de 20 mil serviços mês, comparar ela com uma organização que tem 30 ou 60 serviços mês. Ambas têm o seu papel fundamental dentro do negócio e são entendidas, não importa se é apenas um motorista, como a nossa amiga disse, né? De alguma forma nós temos que reconhecer no mercado que a nossa diversidade enquanto cultura proporciona que temos esse tipo de prestação de serviço e ela agrega assim valor, principalmente em custo, para o nosso negócio hoje. Seja a gerenciadora contratando, seja a certificadora, seja a própria seguradora. Então, levando isso em consideração, flexibilidade. Todos podem ser certificados, levando em consideração a sua capacidade instalada. Ok? Facilidade. Os requisitos devem ser amigáveis e de fácil compreensão. É muito comum em qualquer processo de auditoria, né, eu já passei por isso ao longo da carreira, de uma determinada organização convidar sempre a consultoria ou a pré-auditoria ou algo nesse sentido. Né? Poxa, se eu adquiri um selo, se eu estou adquirindo uma boa prática, por que eu não consigo ter compreensão na hora que eu obtenho essa boa prática? E falo isso com um pouco de conhecimento de causa. Normalmente essas práticas são escritas por engenheiros, por advogados, por pessoas que têm um cunho acadêmico muito forte. Né? É envolvido? Sim, todos os players do mercado são envolvidos. Nós vemos aí, a ABNT tem divulgado dia após dia novas normas que saem, que entram para uma avaliação pública. Aí pensamos, né, todos têm a oportunidade de participar, mas ao final, e hoje isso tem melhorado muito, o formato com que ela vai ao mercado acaba não trazendo a segurança para quem vai implantar apenas ao ler. Então, sempre abre uma margem de interpretação, sempre abre uma margem ao qual eu tenho que aumentar o meu custo de certificação com uma consultoria, com alguém que é especialista naquele negócio. Então, a ideia não é ter especialistas naquele negócio, é ter empresas que concordam, entendem e querem participar desse tipo de certificação, porque ela traz, sim, o valor agregado a elas. Ok? Processo de certificação. E lembrando que em nenhum momento esse trabalho ou a própria Gristec tem a pretensão de ser o órgão certificador único e exclusivo, né? Nós temos sim a intenção de direcionar quem se propor a fazer esse trabalho de forma que possa agregar. Agregar no sentido de que já há o conhecimento dos senhores e do mercado sobre o que é importante, quais os tempos importantes e como hoje é operacionalizado o seu negócio. Então, segue uma proposta já reconhecida por alguns órgãos, e sempre que eu falo reconhecida, nós buscamos boas práticas. Ou seja, o IRCA, INMETRO, Registro dos Auditores Certificados, tudo isso numa concepção de que tem que ser melhorado, né? Nós usamos aí o ciclo PDCA, nas 8 disciplinas, no seu contexto, para que não tem como nenhum processo de criação de requisitos para certificação, ou de propriamente dito, de requisitos para auditoria sistêmica, ser estanque, parar naquele momento. Ele vai se readequar de acordo com a necessidade usual do mercado. Ok? Então, seria, como já existe hoje no mercado, a proposta é que seja em 3 anos, né, onde seja feita uma pré-auditoria de avaliação do sistema, auditoria de certificação, né, depois auditoria de duas auditorias de manutenção, sendo por último auditoria de recertificação. É importante que nesse momento todos tenham consciência, os envolvidos diretamente em executar, como aqueles em receber esse serviço, que a disciplina dos auditores, a forma com que eles encararem essas auditorias faz toda a diferença no reconhecimento de um selo na validação dele. Eu tenho sempre defendido de forma muito contundente que certificações no Brasil hoje, ela está se transformando num negócio rentável, onde o auditor, ele tende a buscar muito mais o conforto da negociação comercial que foi feita com a organização. São muitas pessoas certificando em várias normas, pessoas, me desculpe, São muitas organizações certificando. Eu posso citar que eu tenho Vanzolini, BVQI, DNV, são empresas que sobrevivem desse negócio. Não estou dizendo que em algum momento elas usam de má fé, não. Só estou dizendo que o auditor, por perfil, ele deve ser imparcial. Isso está na 19.011, que é uma boa prática que nós utilizamos aqui. O auditor, por perfil, ele tem que ser uma pessoa, que um profissional, que ao entrar para avaliar o processo, ele tem a responsabilidade de identificar qual é a aderência desses processos em relação aos requisitos construídos. E, para minha tristeza, nem sempre isso vem acontecendo como se deve. Então, a proposta aqui, sim, é ter uma certificação válida, é ter uma certificação onde seja reconhecida, e mais, ter pessoas ao executar esse trabalho de verificação, que sejam pessoas reconhecidas como, não delegados, mas divulgadores e mantenedores dessa boa prática. Ok? No cumprimento da missão maior, servindo o próximo com dignidade e eficácia. Que tenhamos sempre a certeza de não sermos os melhores quando elogiados, tampouco piores se censurados, porque agimos aos olhos de Deus e à luz de nossa consciência. Muito obrigado, senhores.
Obrigado. Vou convidar o Coronel Vaz para contextualizar a questão técnica muito bem apresentada pelo palestrante, e para vocês entenderem por que se chegou a este nível de complexidade e de objetividade técnica que nós temos apresentados nesse painel.
Bom, senhores, eu sou o vice-presidente de gerenciamento de risco da associação, e na nossa plataforma, lá atrás, no outro mandato, que nós estamos no segundo mandato, na primeira plataforma, logo que nós sentamos, que a associação foi montada, nós nos propusemos a responder algumas perguntas. E a resposta dessas perguntas iriam balizar o nosso programa de trabalho na associação. E uma das coisas que eu coloquei lá foi o seguinte: uma vez eu recebi uma ligação telefônica de uma corretora de seguro. E o dono dessa corretora me perguntava o seguinte: Vaz, o que eu faço para abrir uma gerenciadora de risco? E eu respondi para ele: olha, primeiro, se eu te der o caminho das pedras, vou ter mais um concorrente, brincando com ele. Mas eu disse para ele: olha, deixando as brincadeiras de lado, você vai numa junta comercial e registra a tua empresa como gerenciadora de risco, não tem mais requisito nenhum. E assim ele fez. Bom, baseado nessa historinha que eu contei, nós começamos a colocar como objetivos nossos na associação criar mecanismos para regular o setor. Então, os painéis que estão sendo apresentados no dia de hoje, nós tivemos o do cadastro, são painéis de demandas atuais. O painel do cadastro, agora de manhã, esse hoje, que diz respeito à certificação. E na certificação, o que, que nós, naquela época, nós estávamos sentindo no mercado? Uma proliferação muito grande de empresas que se intitulava gerenciadora de risco. E pela falta de uma regulamentação, que vai ser um dos painéis de hoje, ou seja, nós estamos preparando um projeto de lei para regular o setor, na falta de uma regulamentação, o mais rápido para nós seria criar uma certificação. A dificuldade inicial foi encontrar um instituto idôneo e que não tivesse nenhuma ligação com o setor, inclusive ligação societárias. Tá? Então nós procuramos um instituto que foi o Instituto Toto, que seria a empresa certificadora do processo. E ao longo desse tempo, a certificação, eu digo para os senhores, por frustração nossa, não foi para frente. Hoje, se os senhores entrarem no site da Agristec, tem 5 empresas certificadas. Porque a grande pergunta das empresas que não se certificaram, e que elas perguntam, é o seguinte: por que você não se certificou? A resposta delas é o seguinte: alguém me exigiu isso? Alguém me pediu isso para me contratar? Não. Então nós, durante esse tempo todo, tentamos vender para o mercado, principalmente para o mercado segurador, talvez fosse um caminho a exigência das seguradoras de homologação das gerenciadoras que tivessem certificadas. E dentro das críticas dessa primeira certificação, dos quesitos dessa primeira certificação, é que os quesitos eram muito técnicos e não tinham processo. Eles não tinham processo. Nós então teríamos que trabalhar uma segunda fase dessa certificação. A segunda fase dessa certificação, nós aproveitamos uma outra iniciativa da associação, que foi realizar o convênio com a Fundação Getúlio Vargas e a criação do MBA Gestão de Risco, através desse convênio. E nós criamos um desafio para os alunos, hoje o palestrante é um dos alunos do curso, nós criamos um desafio para os alunos deles apresentarem ao final do curso a segunda fase da certificação, onde estariam incluídos os quesitos técnicos da primeira certificação e os quesitos operacionais e de processos que eles iriam incluir para a segunda certificação. Então, eu pedi para fazer esse esclarecimento, para nós nivelarmos informação também, para saber por que que esse tema foi colocado no seminário. Então, nós queremos com isso difundir que existe um selo já, independente dele ele ter uma complexidade maior ou menor, ele já existe um selo, e da nossa ideia, da divulgação, da exigência, vamos dizer assim, de uma possível pesquisa na contratação de uma gerenciadora, se ela está certificada ou não. Então, apenas para jogar essa ideia. Eu vou retornar a palavra ao debatedor, e em cima disso que eu falei, eu vou fazer uma pergunta depois ao mediador, depois fazer uma pergunta ao palestrante.
Obrigado, Coronel. Bom, vocês perceberam que o cenário em que foi contextualizada essa questão de que critérios eu vou utilizar para certificar uma tecnologia ainda não foi respondido. Aliás, esse é um tema também que nós não temos uma solução, porque ele tem que falar com todos os players de mercado. Pessoas decidem sobre valor, decidem sobre preço, decidem sobre tarifa, decidem sobre vários fatores de decisão. Essa apresentação do André visa exatamente identificar quais são os fatores críticos para o processo seletivo. Então, ele está numa base estruturando e existem critérios que já são validados ou certificações que estão disponíveis no mercado e que são esses players utilizam. Por causa disso, a gente lá no programa que a gente coordena de gerenciamento de risco, distribuímos tarefas em grupos. E o André Garrido é o líder da área de tecnologias e ele vai analisar tanto sobre o aspecto de uso para casco quanto para carga. Vai fazer essa estrutura, vai levar os senhores, por isso é importante que vocês respondam esses questionários, porque isso vai nos ajudar a cadastrá-los para que não termine nesse seminário, mas na pesquisa que eles vão realizar, eles vão mandar questionários para os senhores, senhoras, e eu esperamos que vocês respondam e interfiram no processo decisório desse modelo de certificação, que vai passar por fases e que vai ter uma certificadora, e que esse é um processo que está fora daí da Fundação Getúlio Vargas. Nós só vamos mostrar aqui a metodologia. Utilizando metodologia científica para parametrizar, harmonizar interesses, e aí o mercado vai novamente decidir se vai usar ou não. Agora, nós vamos deixar clara a metodologia para que o mercado possa decidir melhor. O uso desse seminário é exatamente para isso. Identificar quais são os fatores que nós não nos afastamos daquilo que somos comuns. Não procurar as diferenças, procurar aquilo que a gente tem de similar e colocar isso como forma de processo. Então, dando seguimento, eu vou convidar aquele que demandou, de certa maneira, no primeiro seminário, essa necessidade de a gente avaliar os processos. O selo da Gristec avalia infraestrutura. O que ele tem para certificar, tanto gerenciadora quanto tecnologias, são questões ligadas à infraestrutura, que eles chamam de questões técnicas. Não, é uma questão de infraestrutura. Tem, não tem. como se usa essa infraestrutura à luz dos, das operações, era a grande pergunta que ficou do seminário passado e que motivou este trabalho de pesquisa. Então, e justamente foi a pessoa que nos demandou, que é o Fernando Pacheco, nos demandou de procurar soluções para isso, e vou deixar para ele iniciar, então, a questão das perguntas relacionadas a este painel. Então, vamos repassar. Vou pegar o Chaya, que também é nosso colaborador lá na Fundação Getúlio Vargas, e vou colocar ele para disponibilizar para nós essa demanda que tinha sido feita, então, pelas seguradoras. Tem microfone aí, Chaya?
Bom dia a todos. 20 anos em 20 segundos. Mais ou menos assim, né? Acho que os últimos 2, 3 anos representam uma transformação importante na atividade de gerenciamento de risco do transporte rodoviário de carga. Amadureceu, seja em termos de processos, em termos de conhecimento. Está quase atingindo a maioridade, propriamente dito. Então, acho que um evento como esse, essa iniciativa do Cristec com os seminários, em comunicar o que está sendo feito, para onde o segmento está caminhando, eu acho que isso é importante, nivela conhecimento, interesses, participação de todos, porque a solução não pode ser de um. O mercado é complexo, são muitos os players, os intervenientes, e a solução tem que atender a todos e vir de todos, ter a participação de todos. Parabéns pela iniciativa do seminário. Antes tínhamos poucos gerenciadores de risco, um conhecimento empírico, era na tentativa e erro, no esforço de cada empreendedor, seus processos, infraestrutura, capacitação, todo leque, toda a estrutura que compõe o serviço de gerenciamento de risco. Hoje o cenário é diferente, as técnicas são conhecidas, a atividade se sofisticou, incluindo aí não apenas as tecnologias, mas também a inclusão dos processos logísticos, a análise do processo logístico como um todo. O Eliel chamou atenção a isso, e eu concordo, não é só uma ponta, isso é um mosaico que tem que estar completado. E é nesta sofisticação que não dá lugar a que cada segurador se lance para ir buscar esta avaliação. Seja por fins de custo, seja por fins de distribuição dessas empresas no país, por vários fatores, não é isto que propõe a seguradora também. Não é esta que é a obrigação original da seguradora. Ela precisa disto como referência para estabelecer seus critérios de tomada de risco para seguir adiante. Tudo isso para concluir com: ótimo que se tenha um processo de avaliação e de certificação destas empresas. Vários concordo com as observações sobre o que não deu certo antes e o que temos pela frente é muito melhor. Moral da história: já sabemos o que fazer, já temos as ferramentas e os conhecimentos específicos para consolidar este processo, consolidar esta certificação. Eu avanço para finalmente já colocar minha pergunta, Sérgio. Se isto é verdade, eu acho que 90% representa, ou 90% está relacionado a que idoneidade, que seriedade, que confiabilidade esta certificação levará para o mercado. Então, a você, Sérgio, como o André, como for o caso, que apresente esse tipo de coisa. Não basta simplesmente saber fazer. Aquilo tem que estar comunicado e tem que representar a seriedade daquele conteúdo. Temos aí algumas certificações que caíram em descrédito, isso é fato, começaram muito bem, mas caíram em descrédito. Eu acho que o grande ponto é esse. Você apresentou muito bem os vários, os muitos aspectos que constituem a certificação, mas acho que poderia insistir e colocar de maneira muito objetiva é o que está sendo pensado para que isto represente efetivamente tenha a confiabilidade que precisa ter.
O que nós pensamos quando imaginamos algumas soluções, mas isso também tem que ser discutido, tem decisões de outra ordem que não são apenas técnicas, são as políticas, os interesses e etc. O que a gente pensa, vai sugerir, e já surgiu isso nos nossos debates acadêmicos, é que para processos não bastam você ter simplesmente uma lista de requisitos para serem auditados por um auditor externo. A gente acredita que um responsável técnico, ele deve ser criado para ter essa certificação. Então, ele seria um profissional que responderia internamente dentro de uma transportadora, de uma gerenciadora de risco, de uma seguradora, corretores, quaisquer área, e o profissional, ele poderia trabalhar como exclusivo daquela empresa ou como consultor daquela empresa, uma empresa específica, desde que ele tivesse uma certificação que fosse validada pelo mercado. Então, ele fica como um elemento interveniente, cujos processos, cujas tecnologias mudam com o tempo, se amplificam as suas aplicações, mas esse profissional também tem que se renovar a sua certificação, renovar a sua habilitação. Então, a gente imagina que a saída, na minha opinião, a gente vai ter que perguntar isso a vocês, o mercado, se essa é a saída, acreditamos que seja esta a saída para dar fluidez, para que não seja letra morta. Né? A gente cria um critério, se avalia e vira letra morta. Como é que eu garanto que aquilo que foi certificado continue em operação dentro da empresa? Além desse profissional, ele poderia fazer outras atividades mais práticas, a regulação. Isso faria com que todo mundo falasse a mesma língua na hora da regulação de um sinistro. A pergunta que a Leila fez com relação a quando que termina os processos, quem é o responsável para terminar um processo de investigação? Esse profissional era o responsável técnico que vai disponibilizar, ter, a gente chamava lá no serviço público, fé de ofício para dizer o processo está concluído e eu entrego isso numa banca, num banco de dados que todo mundo compartilha ou segue o seu trâmite. Tem alguém, tem o owner, tem o dono desse negócio. Hoje você não tem esse profissional formado, qualificado, com código de ética, com compromisso dentro das empresas. Acreditamos que seja essa a saída. E André, o que é que você acha?
Sérgio, acredito sim que esse é o direcionamento, mas também temos que lembrar que o profissional que vai interferir, como eu disse na apresentação, o auditor, ele tem uma responsabilidade fundamental. E esse auditor tem sim que ser direcionado por nós, Chaya, para que quando ele vá em busca dessas evidências objetivas sobre os requisitos descritos, ele esteja preocupado com este contexto, e não com o contexto político, o contexto de manter o selo em uma organização por ser um negócio. Então, sendo bem direto, nós temos que estar muito próximos a esses auditores, temos que controlar essa atividade sim, não necessariamente executá-la, mas ser o órgão responsável por garantir, através dessa instituição que hoje já é considerada pelo mercado, essa idoneidade que nos vem falando, e para não cair no descrédito que hoje eu vejo em todos os modelos de certificação no mercado, que está virando um commodity, né? Vou lá e eu certifico. Se eu não certificar por uma, eu certifico por outra e por outra. Não, a proposta é termos pessoas que estejam qualificadas, que saibam que estão passando por um processo constante de avaliação e o mercado vai entender isso com o tempo, não tenho dúvida de que o selo ele representa muito mais do que aquele certificado que nós vemos na parede. Eu ter o selo vai certificar, vai comprovar que a minha organização ela está dentro de um contexto de responsabilidade com os seus funcionários, com o seu cliente, com o negócio que ela se propôs a fazer para o mercado.
Ok. Vamos seguir. Eu vou convidar o Felipe Wagner, da Trade Vale, para nos expor qual é a perspectiva dos corretores em relação a esse processo de certificação de tecnologias, aqui é o caso deste painel, aplicadas ao gerenciamento de risco. Você sabe bastante que as corretoras são o elo de ligação entre o cliente e os contratos de seguro, e como que se enxerga, quanto que isso agrega de valor a poder fechar bons negócios, quer dizer, fazer o mercado de seguro andar, que anda pelo canal de vendas corretores, e essa carteira chamada transporte, ela não muda, né? Os corretores são fundamentais em todo o processo, tanto da venda quanto depois no fechamento, na regulação dos sinistros. Qual é a visão do corretor em relação a esse processo?
Bom dia a todos. Parabéns à Agristec pela iniciativa de mais esse seminário. Em relação à sua pergunta, eu vou buscar trazer o nosso entendimento a respeito e, na sequência, já gerar uma pergunta, ok? Bom, para nós é muito claro que todo o processo de gerenciamento de riscos no segmento de transporte, armazenagem e logística, o grande motivador, desde o princípio, foi justamente o segurador. Justo por conta de que, para que ele permanecesse com o equilíbrio atuarial de suas contas, ele buscava proteção para os riscos. À medida em que os anos foram passando aí, década de 90, agora, depois dessa nossa década, o que é muito natural, o segmento de gerenciamento de riscos se tornou um atrativo, uma fonte de oportunidade para diversas empresas que buscaram atividade econômica nisso. É fundamental o entendimento de que a conta em si, ela tem que fechar. E o que a gente pode notar é que, à medida que o tempo foi passando, as imposições de clausulado de apólice se tornaram cada vez maiores, e alguém está custeando essa conta. A própria entidade seguradora e, na outra ponta, o segurado. Para nós, corretores de seguros, intermediando todo esse processo e participando dele também, a própria negociação de busca de medidas de gerenciamento equilibradas por parte das gerenciadoras, equilibradas não só no aspecto de segurança, como também no aspecto da viabilidade econômica. E o nosso papel acaba sendo, de fato, bastante significativo, visto que hoje nós temos aí mais de 60 mil corretores cadastrados e ativos no mercado, e eu diria, sem medo de errar, não mais do que uma ou duas dezenas de corretores especializados no segmento de transporte e logística, está correto? Então, nesse sentido, para nós, como é que eu vejo? Um selo certificador, ele acaba sendo um benefício para o mercado como um todo, desde que efetivamente reconhecido. E eu acho que esse é o grande ponto. Como tornar um selo reconhecido pelo próprio mercado que necessita dele. Por conta de que, hoje, dentro das estruturas das empresas, nós temos estruturas enxutas. Então, o segurador, hoje, ele não tem condição de dar vazão ao atendimento de homologações, como é dito pelo mercado, homologações de empresas de tecnologia, homologações de gerenciadores de risco, no ritmo em que o mercado está solicitando. Por outro aspecto, muitas vezes isso acaba recaindo para nós como corretores, sendo a nossa participação como indicadores de empresas para as seguradoras. E, na verdade, não é uma atividade fim nem do segurador nem nossa. Por outro aspecto, é efetivo que um trabalho de alta aplicação, como o trabalho de gerenciamento de riscos e naturalmente, também produtos de alta aplicação, como é o caso das tecnologias aplicadas no gerenciamento de riscos. Não tem dúvida que há de se separar o joio do trigo. E eu vejo que um selo de certificação seja uma forma bastante contundente de realizar isso. Então, daí, vem a minha pergunta a você, André, é o seguinte. Se na sua origem o grande motivador foi o segurador, mas para a perpetuação de um selo, você mesmo havia colocado que existe dentre as premissas básicas do selo a questão da compatibilidade econômica do processo, ou seja, que ele seja viável economicamente, reconhecimento do mercado e que isso venha a agregar valor a quem o tem, eu te pergunto, como fazer essa alavancagem de efetivamente tornar a certificação um benefício para o mercado como um todo, seja para quem solicita a certificação, seja para quem seja o beneficiário de serviços e produtos.
Entendo. Dentro desses benefícios, ou não existe uma fórmula mágica para isso ocorrer, como outros processos de certificações aos quais a gente se tomou como referência para construir esse processo, e essas metodologias, quando nós falamos de a um custo que eu consiga manter o meu negócio e esse custo ele se propague a um retorno sobre esse investimento em determinado momento, nada mais é do que dizer que através de uma gestão, não de uma abordagem, de uma gestão desses processos aos quais vão estar em linha com esses requisitos desenhados, eu consigo melhorar o meu resultado operacional. Porque eu não estou apenas observando a minha entrega, o meu processo externo de saída ou de chegada. Tudo aquilo que eu executo internamente, ele vai passar por uma readequação ao negócio e a minha capacidade de fornecer esse negócio. E para que isso ocorra, nós temos a proposta do método de levar essas boas práticas à sua organização. Então não importa se ele é grande, se ele é pequeno, dentro do contexto da sua atividade e daquilo que ele entende como valor agregado, ele consegue, através do método, de seguir esses requisitos que são simples, com um custo baixo, né, conseguir esse resultado operacional que eu disse. Não sei se eu respondo a pergunta na plenitude, mas é, seguindo os requisitos, tendo uma disciplina ao avaliar esses requisitos, né, primeiro, ele comprova ao mercado que ele segue uma metodologia reconhecida. Segunda, internamente, para ele, enquanto empresa, ele consegue ter esse resultado mensurável, tendo em vista a SOX, entre outras normas que a gente está usando ali, que vai fazer com que ele tenha uma atenção toda especial à questão de rentabilidade do seu negócio. Ou seja, quando um fornecedor for contratar essa empresa, por exemplo, para prestar um serviço, ele vai, ou melhor, ele já vai ter esse entendimento de que há toda uma preocupação com aquilo que está sendo apresentado ao mercado. Então, sobre vários aspectos, a gente pega as melhores práticas e insere ela dentro desse processo dessa companhia. Ok?
Ok. Como vocês viram, o painel é composto por vários elementos e os que tratam desse tema estão representados aqui. Os transportadores e operadores logísticos também. E agora eu vou dirigir a palavra ao Guilherme Brockmann, que é de um operador logístico internacional, que também participa do programa do MBA. Ele vai fazer uma palestra também relacionada à questão do PGE, profissional da área de seguros. E ele vai fazer a pergunta relacionada a essa questão de TI com este olhar do operador logístico que tem uma inserção internacional. Ok? Guilherme.
Obrigado, bom dia a todos. Desculpe minha voz, mas bronquite tá muito forte hoje. E o ar-condicionado também não ajuda. Espero que vocês fiquem para tarde, espero que vocês gostem. Na minha pergunta, como operador logístico global, que é da DHLA, nós hoje trabalhamos com todos os segmentos de transportadoras em todos os setores do mercado. E uma coisa que é muito séria é, bom, eu vou ter uma certificação, um selo, vou ter uma compliance a seguir. Eu vou ter vários transportadores de pequeno, médio, grande porte, que teoricamente eu gostaria que eles tivessem essa certificação para validar o meu processo e ter o menor número de problemas possíveis. Hoje a gente sabe que pelo menos 65% dos transportadores são de pequeno, médio, até médio porte, e a maioria parte também deles são autônomos. A Leila disse muito bem, a gente não pode esquecer a parte mais larga da pirâmide, e onde a gente depende muito dessa parte mais larga da pirâmide. Como seria a certificação dessa parte mais larga, ou seja, do autônomo, do pequeno transportador, que hoje ele responde por 65% do nosso mercado? André, é contigo.
Guilherme, como eu disse, né, uma das premissas é a facilidade de implantação. Então, se nós estamos partindo do princípio de que nós temos um pequeno transportador para fazer esse transporte, ele tem lá uma relação comercial instituída, por exemplo, como a gente está falando aqui, com a DHL. Para ter essa relação comercial, ele tem um mínimo de infraestrutura. Ele consegue acordar prazos, rotas, tipo de carga, e como o selo e a certificação, ela é muito forte no que tange a sua facilidade de aplicabilidade, ela não determina que ele tenha que ter uma infraestrutura, por exemplo, para prestar mais serviços do que aquilo que eu disse, do que a sua capacidade instalada possui. Então, a dificuldade de ter um pequeno transportador certificado, ela não é maior do que um grande, eu diria dessa forma. Porque a concepção do método, dos requisitos que vão ser auditáveis, ela parte da premissa de que o volume ou a capacidade que essa empresa tem de prestar o serviço, ela tem toda a oportunidade e possibilidade de ser certificada dentro do escopo ao que ela se propõe a prestar de serviço para o mercado. Por isso que nós não segmentamos um único mercado ou um tipo de característica de um prestador de serviço. Que pode ser mais difícil pela característica que nós temos hoje no país de ter a simplicidade maior sobre esses pequenos. Sim, mas aí nós entramos novamente na aplicabilidade da norma. Que ela, a linguagem tem que ser traduzida, como eu disse. Ela é uma norma que já foi estudada, já vem de uma base, né, mas além de engenheiros, certificadores, nós estamos aqui tentando traduzir essa linguagem para que o meu receptor tenha o mínimo de ruído possível e possa executar ela com excelência, entendendo que ele vai ter a oportunidade de maiores ganhos quando tiver o selo e for fornecer a DHL. Sim, pelo frete e sim também pela organização que ele não tem e vai passar a ter. E eu não tenho dúvida que com o passar do tempo no mercado, o método vai ser divulgado entre eles, sem a necessidade de uma cobrança de uma transportadora, por exemplo.
Ok. Como vocês viram, a transportadora é o elemento importante. E aqui nós estamos falando de TI e não de processos, porque os processos ficam depositados lá na gerenciadora se o transportador não tem gerenciamento de risco próprio. Então, eu convido o Tibério Ramos, que é da Ramos Transporte, para posicionar os transportadores nesse tema e perguntar o que ele espera de uma certificação de tecnologia ligada ao rastreamento e ao controle de cargas na empresa dele.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Mais uma colocação de ordem prática do que técnica. Para nós transportadores, e aí no final vai a pergunta, André, para nós transportadores, o selo, que é uma ideia bastante válida, positiva, só teria um diferencial competitivo do nosso ponto de vista se as gerenciadoras de risco certificadas fossem homologadas pelas seguradoras para operar um único PGR, um PGR padrão. Como a Leila disse, tendo o mesmo caminhão, uma mesma viagem, tendo que fazer três PGRs, dois numa mesma viagem, o negócio fica inviável. Está previsto isso para as gerenciadoras de risco certificadas operar um PGR padrão?
Tibério, esse é outro tema do seminário. É uma demanda do mercado uma unificação, ou pelo menos uma aproximação maior dos planos de gerenciamento de risco. Tá? Eu estava questionando aqui o André, só para a gente tomar cuidado, não divulgar muito, senão nós começamos a coincidir na gíria, a viajar na maionese. Eu, sinceramente, não entendi. Nós estamos tratando de certificação de gerenciadora e nós acabamos de responder uma pergunta sobre certificação de um transportador pequeno autônomo, que está totalmente fora, e nós não teríamos a veleidade de querer certificar um transportador ou um autônomo. Não, não faz parte do nosso processo. Nós estamos preocupados com a certificação das gerenciadoras. Tá? Então, os temas que foram escolhidos hoje aqui, exatamente, nós falamos no primeiro tema sobre cadastro, sobre o cadastro, que é, além da parte jurídica, existe uma demanda do mercado de que da unificação foi uma das perguntas. Nós estamos falando aqui sobre a certificação. O terceiro tema é a unificação de PGR. E o quarto tema é o projeto de lei para regular o setor. Então, tenha a certeza que passa exatamente uma das nossas preocupações, passa por isso aí.
Ótimo, Vaz. Assim, mas, no nosso ponto de vista, uma coisa estaria ligada à outra. Essa é a minha constatação, que eu queria deixar registrado e fazer a pergunta para o André.
Ok. Em cima ainda do tema anterior e dando continuidade a esse, a proposta de uma certificação abrangente como essa, óbvio, o escopo do trabalho é voltado à gerenciadora de risco, concordo plenamente. Mas, pela facilidade e pela como essa norma ou esses critérios foram constituídos, não há uma problemática de aplicabilidade em qualquer um daqueles segmentos que nós fizemos um estudo científico. Respondendo à pergunta exata sobre o PGR, se você me perguntar particularmente se eu acho que vai existir uma uniformidade, acredito que não, de PGRs. Vai ser o tema discutido pelo Guilherme, mas, sim, nós levamos em consideração alguns PGRs hoje feitos ou sendo utilizados no mercado para entender, por exemplo, dentro de hardware, software, o que há de necessário, o que é comum se estipular nesse programa de gerenciamento de risco. Então, tivemos esse cuidado de avaliar toda a documentação existente no mercado e que seja consistente e faça parte desse jogo. Mas não é a premissa desse trabalho fazer com que especificamente o PGR se torne um padrão, porque ele não vai trabalhar com PGR. Ele vai se utilizar sim, como está lá naquele afunilamento, boas práticas do mercado. Uma das boas práticas que a gente entende está constituída dentro dessa documentação, sim, como referência para nós constituirmos os critérios de certificação. Okay?
Ok. Vocês perceberam que é difícil até, dada a complexidade, alguns compreenderem aonde estão exatamente os pontos certificáveis. Eu penso que a certificação, que para responder mais claramente, é o seguinte: certificação de tecnologia, tendo uma, o transportador vai poder definir que tecnologia ele vai embarcar para transportar determinado tipo de produto. Certo? A certificação serviria para nós, a intenção era essa, você tem lá, essa tecnologia está certificada por um determinado critério, hoje tem SESV, a gente tem que criar um critério que seja aceito por todos. Né? Tendo isso, você vai lá, vou embarcar tal coisa, a seguradora diz que tem que ter tal tecnologia, então certificada ou não certificada. E aí essa é só a possibilidade de você utilizar da certificação para selecionar os seus fornecedores. Seria essa a ideia. Se você é um gerenciador de risco, aí tem um outro campo, que é a certificação de gerenciador, e você ter todos os processos e procedimentos certificáveis que tenham sido feitos por esse selo. Seria essa a ideia do uso para transportador, as duas vertentes. Com relação ao PGR, vamos deixar a discussão para de tarde com o Guilherme, porque senão a gente vai tomar o tempo aqui que já está escasso. Já vimos o transportador, precisamos ver quem embarca, né? Quem toma a decisão de comprar os serviços de transporte, de gerenciamento de risco, de seguro, na verdade é quem paga a conta. Então, o Marcelo Leonardi, é o diretor de logística da BASF, vai colocar a posição do embarcador em relação a isso e trazer uma pergunta aqui sobre essa questão do selo.
Ok, muito obrigado. Eu antes queria fazer uma pequena correção, eu não sou diretor logístico da BASF, é um pequeno equívoco. Muito obrigado. Eu sou gerente de segurança corporativa da BASF na América do Sul e, conforme já foi anunciado, a minha visão aqui é a visão do embarcador. Vou, vai ser excelente. Vou ficar muito contente. A minha colega lá não vai gostar muito, mas... Mas, enfim, a minha visão é a visão do embarcador, aquele que também toma o serviço, e como foi dito aqui, é que paga o serviço de gerenciamento de risco. E, além disso, uma visão particular da indústria química, que tem as suas particularidades e suas necessidades também. Para nós, o gerenciamento de risco não é apenas uma relação com a seguradora. Enfim, ele não é apenas uma ferramenta que utilizamos lá para mitigar o impacto que tem o roubo de carga na pólice de seguros. Nós temos no gerenciamento de risco uma ferramenta que ajuda a melhorar o nosso processo logístico, na medida em que, quando eu tenho um roubo de carga, eu deixo de entregar o produto ao meu cliente, eu tenho que fazer um retrabalho, eu tenho que fazer todo um retrabalho, produção, ou então eu retirar do estoque, contratar o transporte, entregar para ele. Isso me atrasa e isso para mim é falta de qualidade com o meu cliente. Quando eu tenho um roubo de carga, eu tenho em algumas linhas de produtos, especialmente algumas muito especiais, eu tenho alimentação do mercado negro, que no fim das contas compete com o meu próprio produto no mercado, baliza preço, derruba preço, a gente tem experiência disso, de carga roubada, derramada em uma região, e reduzir o preço do produto, porque você não podia competir com o mesmo produto sendo vendido. Então, essa visão do gerenciamento de risco, não só como uma ferramenta para a seguradora, mas para o embarcador, é o que a gente tem lá na base, o que a gente utiliza lá. Além disso, como indústria química, nós transportamos, aliás, as transportadoras transportam para nós produtos que muitas vezes são produtos perigosos, perigosos ao meio ambiente, perigosos à saúde, produtos controlados, precursores de armas, precursores de drogas, e a indústria química tem uma responsabilidade, ainda que essa carga seja roubada, com relação àquele produto. Então, quando a gente tem um gerenciamento de risco, um gerenciamento competente que segue um determinado padrão, por exemplo, um padrão estabelecido por uma certificação da Cristec, isso aumenta a importância ou aumenta o valor agregado desse trabalho para nós. Como profissional da área de segurança, eu vejo que esse tema, segurança patrimonial, ou como queremos chamar, ele tem uma tendência a sofrer uma regulação por parte do Estado, uma maior regulação no futuro. Então, é o marco 2001, é o marco que todo mundo conhece bem, lá os incidentes de 11 de setembro. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje uma fábrica química não opera se ela não atender uma série de requisitos muito pesados de segurança. Simplesmente a autoridade americana vai lá e fecha a porta e você não vai trabalhar. Falando de segurança patrimonial, não é segurança do meio ambiente, segurança do trabalho, não, segurança patrimonial, vamos dizer assim. E na Europa, a gente tem conhecimento, a BASF é uma empresa de origem alemã, então a gente tem um certo contato lá com os colegas na Europa, e a gente sabe que na Europa se trabalha já num conceito de mínimos requerimentos de segurança para a infraestrutura crítica, que inclui, entre outras, a indústria química. Bom, nós temos aqui no Brasil, nós somos exportadores, somos importadores de produtos químicos, e existe uma série de obrigações que têm que ser cumpridas com relação a isso, e uma delas é a segurança patrimonial, e recentemente nós passamos por um processo de certificação junto à Receita Federal, o Linha Azul, e dentro desse contexto é que eu vou fazer a minha pergunta. A Agristec tem algum plano, esse estudo que vocês estão fazendo, considera a possibilidade de divulgar ou de levar conhecimento à autoridade, no caso específico aqui no Brasil, por enquanto, a Receita Federal, que tem esse processo Linha Azul, a existência desse selo, a existência desse processo, como uma forma de facilitar a certificação ou outra qualquer que vier no futuro, do Linha Azul? Essa é a minha pergunta.
Na concepção, né, da metodologia do trabalho, como nós havíamos dito, buscamos todas as melhores práticas, mas não está sendo direcionado nenhum esforço para ser levado a esse órgão, a instituição pública, esse selo. Sim, temos, como foi dito, a entrada de solicitações ou informações, como esse próprio fórum se propõe, porque se nós percebemos na nossa matriz de afinidade, tudo aquilo que nós constituímos enquanto boas práticas, enquanto normas, enquanto requisitos legais, ainda vai se acrescentar mais itens e sim, podemos estudar como isso pode ser feito e definir se efetivamente qual é o valor ou qual é a contribuição que nós podemos dar. Porque temos que lembrar o seguinte, estamos no início de um processo, né, onde os requisitos estão sendo estabelecidos para depois implementar e aí na questão manter. Se entender esse valor para ambos, não vejo problema nenhum, mas nós temos que ter primeiro a consciência e ter a formatação daquilo que nós estamos fazendo muito bem elaborado, para que não fuja ao foco também, porque senão daqui a pouco a gente está em várias frentes de trabalho.
Eu posso ajudar aqui. A questão é a seguinte, existem algumas normas internacionais, como o ISPS Code para caso dos portos, e temos também os conselhos de aduanas que têm algumas regras para a implantação disso. Esses processos vão estar na fase, sim. A questão é que esses processos têm algumas às vezes com os veículos, com os transportadores, e muito a ver com os contêineres, que está contido. É parte do processo e nós vamos fazer um grau de aderência. Com certeza, se viu lá, Conselho de Aduana, eu não vi ISPS Code, mas vai estar também dentro daquela matriz, mas se a gente colocar a matriz, ela se estende aqui loucamente. E são poucos itens, né? Principalmente ISPS Code é quase que um tratado de intenções. Você tem regulamentações da Receita Federal, normas específicas, colocar câmeras, sensores, monitoramento, isso também será planilhado, depois que a gente tiver o esqueleto, isso vai ser planilhado e vai ser mandado para as empresas que trabalham na área de comércio exterior. Isso também é uma fase que a gente vai validar para o transporte internacional. Tá? A gente priorizou o transporte nacional porque é onde há a premência de respostas. E também já faremos um filtro para as normas internacionais de transporte de cargas. Ok? A gente tem que acelerar, porque senão a gente vai ficar 5 minutos. Ainda temos outros participantes. E como eu disse, esse evento ele não se encerra aqui. Ele levanta questões e motiva vocês todos a contribuir com as respostas que estão aí sendo solicitadas e depois com os questionários que o nosso grupo de estudos está relacionando. Por exemplo, essa demanda a gente já tinha identificado. Se ela for realmente significativa para os gerenciadores de risco como negócio, internacionalizar suas operações, aí também tem que ter o interesse do seguro de garantir essas operações, não tenho dúvida, a gente tem que estar apontando para esse lado. E nós faremos isso. Para a linha azul, na verdade, o pessoal que não trabalha com isso é o fast track, é uma velocidade mais rápida no desembaraço aduaneiro. Com o rastreamento, em alguns países, você tem a chamada linha azul, que é o desembaraço aduaneiro acelerado. Tá? Então, isso facilita, isso melhora a performance logística dos operadores de carga internacional. Na parte... Então, temos agora... Para essas garantias, né? A gente falou dos processos e tal, mas nós temos uma questão que é o meio onde nos comunicamos, são as tecnologias da informação, que utilizam não só essas tecnologias embarcadas, satelital, mas você tem vários elementos de ligação para que a informação que está lá na carga ou no veículo chegue até o gerenciador de risco. Que visão tem o pessoal de TI, né, que é o Cláudio Borrelli aqui, representa esse segmento? Que visão tem as empresas de TI ou com relação a ter um selo de certificação? Como que ele enxerga isso e como que a gente vai ter contribuições através desse trabalho? Se melhoria de qualidade do produto, se validar os processos? Essa é a nossa... Eu fico imaginando quais são as demandas. São todas, porque a palestra está ligada exatamente à questão de TI. Acredito que tenhamos muitas questões, mas vamos deixar apenas uma que seja muito relevante hoje, para que o André nos responda.
Bom dia a todos. Apesar de meio dia 15, ninguém almoçou, eu ainda desejo bom dia. Quero agradecer o convite de estar nessa arena aqui, esclarecendo esses assuntos, e agradecer a vocês de estarem presentes na plateia, visto que a casa está lotada. Agradeço e parabenizo ao André também pela palestra. mas eu me permito fazer um comentário um pouco mais simples e já emendando na pergunta que eu quero fazer para você. Um selo ou uma certificação, numa visão simplista, ela visa mostrar quem é quem, ponto. Lá atrás, na criação do selo Gristec, o Vaz certamente vai comentar alguma coisa sobre isso, tínhamos um desejo de, além de mostrar quem é quem através de notas. Quem é quem nota 10, quem é quem nota 9, quem é quem nota 8. Isso nesse primeiro momento não foi possível, estou vendo uma grande possibilidade agora, neste segundo momento. Então, dentro dessa ótica, a tecnologia embarcada, ela é meio, ela não é fim. Ou seja, nós vamos poder colher as informações que estão acontecendo nos caminhões, podendo apresentar na tela de um gestor de risco ou na tela de uma transportadora exatamente o que está acontecendo, mas como uma ferramenta meio e não fim. Porque dentro do tripé de gerenciamento de risco, a tecnologia é apenas um item. Então, podendo mostrar quem é quem dentro de uma empresa de tecnologia ou dentro de uma gerenciadora de risco, eu acho que dois pontos são muito importantes. O primeiro ponto é ter, e o segundo ponto é ser. Ou seja, ter uma infraestrutura, ter computadores, ter no-break, ter contingência, ter sala protegida, etc. e tal, isso faz parte de uma infraestrutura. E ser está completamente relacionado ao processo. Ser seria como faz. Ter uma infraestrutura e ser como faz. A minha pergunta seria a seguinte. Dentro desses de dois desafios que eu encaro como sendo bastante grandes, como difundir um selo com essas características, que é um segundo passo, visto que o primeiro já está aí e ele não decolou. Como difundir isso para o mercado e como principalmente mapear os processos do dia a dia? Porque você analisar uma infraestrutura, você pesquisar o que uma determinada empresa tem de infra para poder trabalhar, você vai lá, verifica o que ela tem, anota dentro de uma matriz de risco padrão que foi pré-estabelecida, enfim, e você determina que ela tem aqueles computadores, aquele no-break, aquela sala e etc. e tal. Eu acho que o desafio maior é definir o ser, é definir o processo. Como fazer para que as empresas, no dia a dia, apliquem ou obtenham as melhores práticas em termos de processo, simplista, rápido, eficiente, etc. e tal, no dia a dia? Essa seria a minha pergunta.
Ótima pergunta, inclusive. E quando nós falamos de processos e tecnologia, eu costumo também trazer aí para a execução desses processos as pessoas, né? Então, se eu constituo processo, tecnologia e pessoa, eu consigo ter qualquer tipo de norma ou de selo ou de boa prática implantada. Como fazer isso no dia a dia? Tem sido um grande desafio, acho que para os conceituais de processos e estudiosos do tema. Como fazer com que as empresas, além de dizerem no papel que fazem, efetivamente cumprir esse feito dia a dia? E mais, como fazer com que elas façam isso à luz de algo que nós entendemos como uma boa prática? Não há, eu diria, não há uma fórmula para se fazer isso, além de você instituir requisitos que sejam, primeiro, que sejam entendidos pela organização ao qual decidiu por implantar esses requisitos. Se você tem um entendimento, primeiro, da auto-organização, do contexto de negócio que está agregando valor, eu acredito que diminui muito a dificuldade de aderência. Porque boa parte das normas às quais eu tenho contato e que conheço e que já auditei, elas perdem o propósito em determinado momento quando o selo é mais importante do que o ser. O ter é mais importante do que ser certificado. E esse ser parte da premissa, sim, esses profissionais aos quais a gente forma sejam capacitados. Eu tenho um processo de avaliação constante que garanta que aquilo que está sendo produzido não é algo, como eu disse antes, entregue só 5, 3, 4 dias antes de uma auditoria. Eu ter método para medição e monitoramento daquilo que ocorre dentro dos meus processos, ele vai fazer com que, vai exigir naturalmente de cada envolvido, porque uma composição de processos entre venda, elaboração do projeto e todos os outros envolvidos dentro de uma organização até a entrega, eles normalmente são movidos pelo o seu processo está impactando no meu. Se essa medição é clara, se os requisitos são simples de serem aplicáveis, eu não vejo a dificuldade natural quando a gente fala na obtenção do conhecimento, habilidade, até eu ter essa atitude de fazer, a gente fala dessas competências. Então, uma decisão estratégica de uma organização manter, e mais, se o desafio de decolar vai ser proporcional ao quanto cada um tiver um entendimento de qual é a importância dele. E importância, eu só dou importância àquilo que me traz resultado. Nós podemos falar sobre a ISO 14.000, como o amigo falou ali, a questão ambiental. Levamos em consideração alguns itens? Sim, mas só é importante aquilo que eu consegui tangibilizar. Né? Qualquer coisa que eu não consigo medir, dificilmente eu vou conseguir avaliar para melhorar. Então, eu acho que sim, dentro da organização, a gente consegue tangibilizar os resultados, porque é feito com uma gestão por processos. Então, eu tenho a necessidade, de, até como um processo, processos, desenhar os processos críticos. Então, para ter a certificação, eu tenho que ter desenhado os meus processos. E quando eu desenho esses processos, eles partem da premissa que eu tenho que medir esses processos. E um processo, ele é composto, exatamente. Eu tenho toda a infraestrutura, tenho recursos, tenho métodos, documentos, procedimentos, ao qual eu vou trabalhar com esse processo, e tenho gente. Gente que tem que ser capacitada, que tem que ser treinada. E ao final, eu tenho as medições desse processo, que na interação desse todo, eu consigo ter exatamente a medição do meu negócio. Né? Não é pretensão substituir, por exemplo, a norma ISO, que se aproxima muito disso que eu estou falando aqui. Não é essa a pretensão. Mas eu acho que é uma grande força o diferencial de você estar trazendo valor e você consegue medir esse valor durante a implementação desse selo. Acho que é um grande argumento para eu decidir. Eu falo enquanto empresa, quando eu decido por uma certificação, eu quero saber o quanto isso vai estar me gerando de resultado. Porque o grande desafio hoje das empresas é como ser melhor naquilo que ela faz, com um custo operacional competitivo e trazendo um diferencial para o cliente. Então, os preceitos eles estão dentro desse selo muito bem fundidos. Né?
Okay. Bem, moral da história, mais importante do que ter um certificado na parede é trazer o aprendizado para dentro das empresas como visão estratégica para o dia a dia.
Vocês perceberam, então, de novo, por isso que uma das proposições é ter um responsável técnico, porque eu acho que isso permite que treinamentos continuados dentro da empresa e replicação de conhecimento possa ocorrer em custos muito inferiores do que contratar consultorias, cursos, etc. Eu acho que a gente vai propor isso lá para frente, porque parece que caminha-se é uma maneira de reduzir custos e ampliar oportunidades. Eu vou mudar um pouquinho, porque nós estamos realmente com o tempo no limite. Então, eu já vou aproveitar e vou usar as perguntas para, quando se manifestar aqui o diretor da Totum, eu já vou aproveitar e vou colocar algumas perguntas que na apresentação dele já pode responder essas questões que são muito ligadas à certificação. O Wilson Bonato, da NCC, faz a pergunta para o André, mas eu estou direcionando para a Totum, ele pode repassar para o André, se for o caso. Não sei entender, quais seriam os critérios de qualificação específicos na seleção e treinamento de auditores? Critérios de qualificação e seleção e treinamento para processos de certificação que utilizem o selo da Gristec. Como ele é quem realmente faz isso, eu acho que o critério está muito mais na mão dele do que de outra forma. No âmbito da prestação de serviços relacionados à implantação da Resolução 245, de que forma a obtenção do selo da Gristec pode auxiliar? Não sei se a Totum vai conseguir responder dessa forma, porque, na verdade, a 245 é um processo que ainda não se concluiu. Então, mas vamos ver se ela tem como responder. Né? Então, a pergunta aqui é do Marcos Parmigian, da SC. Então, o selo da Gristec poderá auxiliar uma empresa a deter essa homologação junto à Denatran, essas questões da 245, que não é tema aqui do seminário específico, mas quem domina profundamente esses detalhes e o status em que está isso, é o Vanderlei. O Vanderlei, ele tem condições de te responder, e o João, porque eles dominam amplamente isso. Eu acho que vale a pena procurá-lo, se você não o conhece, ele vai levantar a mão ali. Eu acho que vale a pena conversar, porque é um assunto muito interessante, mas ele foge um pouco aqui do nosso seminário, tá, Marcos? Mas ele está de sua disposição, porque é um tema muito querido e está em processo de resolução na Agristec. Então, já, com essas duas questões, Fernando, eu peço que você faça a tua intervenção, se puder responder à questão do Wilson Bonato, né, eu agradeceria.
Ok, Sérgio, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu lembro que há 4, 5 anos atrás, eu tive uma reunião com o Vaz, Coronel Vaz, e quando a gente estava montando o selo, e naquela época era uma época que a Agristec ainda estava se estruturando como associação. E que bom ver que os esforços deram certo, a gente tem um evento grande, cheio desse tipo, é fruto da seriedade. E eu lembro que na época tinha várias propostas, né, de fazer coisas, uma estrela, duas estrelas, bronze, prata e ouro, colocar ISO 9000, colocar uma série de requisitos, e o VAR sempre foi muito pragmático, e isso combinou comigo, porque a gente procurou fazer alguma coisa... O ótimo é inimigo do bom, né? Então foi feito bom e implementado de uma forma rápida. E não só, é difícil uma associação, primeiro, criar um selo para ser dado para os seus associados. Isso é raro, são poucas associações que fazem isso. Segundo, né, contratou um terceiro independente para fazer a avaliação. E eu digo o seguinte, nesses 4 anos que a gente tem trabalhado no selo, nunca houve nenhum tipo de ingerência política sobre o nosso trabalho. Houve, sim, questionamentos técnicos, mas a questão política, sempre tranquilamente. Então, isso mostra a seriedade da associação e o sucesso que a gente tem aqui hoje. E se vocês derem uma olhada no selo atual, que se restringe mais ao quê, não tanto quanto ao como, né? O que existe dentro da gerenciadora, vocês vão ver, por exemplo, que das 5 gerenciadoras que estão lá, certificadas, tem o nome delas e do lado tem um certificadinho. Aí você clica nesse certificadinho, você vai saber se a empresa tem cadastro próprio ou terceirizado, se usa perfil securitário próprio ou terceirizado, se a empresa tem um RH interno, vai até saber quantos carros, veículos são monitorados em média por operador, por posto de atendimento. Melhor resultado. Trabalhar com uma gerenciadora que tem selo tem que gerar o quê? Menor sinistralidade, para mim, e a médio e longo prazo, menores prêmios. Se não gerar isso, acabou. Não tem por que ter o selo. O selo vai ter durante 2, 3 anos e vai morrer. Então, respondendo ao Bonato, é fundamental o critério de qualificação dos auditores. Existe, dentro das regras do Inmetro, e nós somos submetidos ao Inmetro, os chamados escopos críticos, ou seja, áreas de atividade onde não basta ter qualquer auditor. E eu acho que o ramo de vocês é um ramo desse tipo. Ou seja, principalmente requisitos de experiência e conhecimento de tecnologia são fundamentais. Ou seja, colocar um auditor que está acostumado a auditar indústria química ou bancos para auditar uma gerenciadora de risco, vai ser levado no bico. Não vai fazer um bom trabalho. Aí o selo não vai ter credibilidade. Então, respondendo ao Bonato, os critérios têm que ser muito cuidadosos, porque é um ponto-chave, como colocou o André. Quanto a 245, sem dúvida ajuda. Tá? Agora, o quanto ajuda, Vanderlei tem a resposta, tem os detalhes. E, por último, deixando uma pergunta aqui, é a respeito da governança desse selo. Hoje, a governança do selo está dentro da Agristec. Ou seja, se tem algum problema ou algum aprimoramento, isso é feito no âmbito de uma comissão de certificação da Agristec. Seria razoável, e a minha pergunta, valeria a pena fazer um comitê de alto nível gestor desse selo, onde eu tenho, além do pessoal da Gristec, pessoal de logística, os embarcadores, as seguradoras e empresas de tecnologia. A tecnologia já está na Gristec. Ou seja, fazer um comitê normativo de alto nível. Ou seja, a partir do momento que a FGV entrega o trabalho não vai estar perfeito. Só vai estar perfeito ao longo do tempo. E a FGV não vai ficar auxiliando todo esse tempo. Como que nós vamos incorporar o conhecimento das áreas nas revisões desse regulamento? Então, a questão da governança.
Olha só, eu vou fazer uma interferência, porque eu acho que quem está mais qualificado é exatamente o último, o primeiro e o último a falar aqui. Nós já estamos com o tempo esgotado e temos algumas questões. Eu vou colocar o coronel, que eu acho que ele tem condições melhores de responder isso do que o palestrante que trabalha sob certificações e não tem essa visão política. Então, eu prefiro mudar um pouco da direção. E eu vou aproveitar e vou fazer as referências, porque é muito importante a participação de vocês. O Clóvis Manfio, da 3S Rastreadores, pergunta como fazer esse selo ser reconhecido. Eu vou dizer pela minha resposta, mas o coronel pode complementar também. Eu, e todos podem, mas eu acho que o coronel vai encerrar definindo um pouco a estratégia para isso. Eu acredito que o responsável técnico não é uma panaceia, mas resolve um monte dessas questões. Porque ele, como responsável, ele consegue manter viva essa ideia do uso da técnica sem bloquear, sem impedir que as coisas andem. Porque só o papel na parede, vai sempre aparecer alguém, tá na época da certificação, vamos lá, todo mundo se mexe. Eu acho que isso dá uma visão de continuidade. Ricardo... considerando a meritocracia, a questão das estrelinhas aqui que já foram citadas, né? Qual o mérito? Mas também tem as estrelinhas, tem selo que dá estrelinha, mas o cara não tem mérito, né? Isso já foi tema de nossa discussão também. Vai lá, certifica com 5 estrelinhas, o cara, a estrutura, a empresa que não tem estrutura para 2, mas ele tem 5. Então nós também temos muito cuidado, estamos usando muito o parâmetro do TAPA, viu, Coronel Reis, para nos dar uma visão de percentualidade, alguma coisa num nível, a gente está buscando essa resposta com a experiência já tida no passado pelo selo da Gristec. Não iremos repetir esses erros, tá, Ricardo? Ao Coronel Reis, tem uma pergunta aqui do Tadeu da Dutti. Sob quais condições uma empresa perde o seu selo, então qual é a estratégia futura para o selo, né? E após a certificação, qual é a fiscalização que é realizada? E tem, já foi respondido, existe uma renovação por períodos sucessivos, mas tem uma questão também aqui ligada pelo PGR, tá, Denis Santos? PGR vamos falar à tarde, porque as pessoas não entendem muito bem, então a gente vindo aqui à tarde você vai conseguir entender. O Guilherme vai falar bastante sobre esse tema, a gente pode pegar esse tema de volta. Então, Coronel Vaz, eu vou pedir para os senhores sintetizar um pouco essas observações que foram feitas para a gente encerrar este painel e convidar o pessoal a vir à tarde.
Bom, é como foi dito pelo Fernando, porque eu sempre disse isso muito para ele, o ótimo é inimigo do bom. Quando nós começamos, eu tenho um cuidado danado com esse selo, porque para não querer ser o pai da criança, né? O pai sempre olha de uma moda diferente. Então, eu procuro, às vezes, tomar esse cuidado de não querer ser o pai. Porque quando você diz, eu sou o pai desse troço, você é o dono. Eu não sou dono de coisa nenhuma. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas pessoas. Do que foi falado aqui, o cuidado que nós tivemos quando contratamos o Toto, nós levamos 1 ano para preparar os certificadores dele. Do primeiro dia, a primeira empresa que foi certificada quando eles saíram para o campo, nós levamos 1 ano passando know-how para eles. 1 ano porque eles não tinham experiência para certificar. Bom, minha preocupação e minha mensagem até para esse grupo do MBA é que a gente não perca o foco. Essa é uma outra preocupação minha. Não vou perder o foco. O foco é o seguinte, por isso é que eu disse que o ótimo é inimigo do bom. Nós já temos uma metade pronto, que é como foi dito aqui, o que nós temos, o que cada gerenciadora tem. Está lá, já existe, está pronto, está sendo auditado. Precisamos voltar lá no passado, que existe alguns itens desse que eles chamam de mandatórios, né, na certificação. Ou seja, eu só sou certificada se eu tiver esse item. Quando nós pensamos em fazer a certificação lá atrás, nós pensamos em tipos de certificação diferentes, nível 1, nível 2, nível 3. E aí sentimos uma certa resistência entre as gerenciadoras, de que, poxa, eu vou aparecer para o mercado que eu sou o gerenciador 3, eu sou o gerenciador 2, eu sou 1. Então, ó, vamos eliminar essa resistência. Todos são iguais. Cortamos isso. Pegamos os itens mandatórios, colocamos lá das centenas que existem de itens lá de verificação, sei lá, menos de 10 são os mandatórios. E a ideia é que ele, progressivamente, esses itens mandatórios vão crescendo. E respondendo à pergunta do Tadeu, eu ainda acho que os itens mandatórios estão muito fracos. Então eu acho que hoje, viu Tadeu, dos itens mandatórios que existem, depois de uma empresa ser certificada, ainda está muito fácil a manutenção da certificação. Então, o que, que eu acho é que, e acho uma excelente ideia que foi dada aqui para o Fernando, o comitê hoje tem que atuar mais. Eu acho que um comitê com uma amplitude de participação, não só das gerenciadoras, ele vai dar mais credibilidade ao selo. E eu acho que faz parte desse comitê aumentar o nível desses itens mandatórios. Veja só, existem, a certificação ela tem um tempo de para que ela tenha aquele tempo onde ela tem que ser retificada outra vez. Se durante esse período, tá, aqueles itens mandatórios, ele caiu algum item mandatório e deixou de fazer algum item mandatório, ele perde a certificação. Então, hoje, o que existe é isso. Então, eu volto a te dizer o seguinte, o ótimo inimigo do bom, esse selo é a melhor das certificações? Não é. Mas nós tomamos a iniciativa de iniciar um processo. Por isso é que ele está no debate aqui hoje. Nós queremos aperfeiçoar esse processo. Hoje o que existe é a perda de um item daquele mandatório na recertificação dele.
Ok, pessoal. Eu espero que vocês tenham... Se vocês aguentaram com fome, cansado, a uma hora dessa, eu tenho certeza que interessou em muito. Conto com a resposta de vocês ali, com o pessoal da Gristec, e principalmente conto com a volta de vocês para o seminário à tarde, porque ele realmente vai falar sobre PGR, que interessa a muita gente, entre outros temas. Ok? Obrigado.